Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Na graça do Senhor, a graça e a paz do Senhor esteja conosco hoje de manhã. Vamos orar antes de entrar na leitura do texto. Vão ser poucos versículos, mas que tem uma profundidade que queríamos explorar pelo menos um pouco nesses minutos da meditação sobre esse texto. Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos pelo teu tão grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade que nos revelaste ao enviar Jesus para que ele estivesse conosco em sua vida, um ministério habitando no meio de nós. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Nós exaltamos o teu nome. E nós te pedimos que tu abras o nosso coração e também prendas a nossa atenção àquilo que a tua palavra nos revela. E que possamos ouvir a mensagem que tu estás transmitindo a nós. Nós que vivemos 2000 anos depois que essas palavras foram pronunciadas. E que isso possa realmente firmar o nosso coração, não em nossas opiniões, não aquilo que os homens dizem, mas aquilo que a tua palavra viva, Jesus Cristo, nos revela. Esteja conosco, é o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, abram a sua Bíblia no capítulo de João, capítulo 17, a partir do versículo 6 a 8. Duas semanas atrás, o pastor Patrick, ele tratou do assunto do altar de incenso. Quem se lembra? Então, esse altar de incenso, ele representa as orações dos santos. Então, ele tratou de uma boa parte deste capítulo de João 17, a partir do versículo 11, ele tratou de vários segmentos. E eu já tinha preparado essa mensagem, Deus já tinha colocado ela no meu coração. E eu vou colocar somente, tratar de três versículos, mas que normalmente nós batemos o olho e passamos por cima. São três versículos de uma profundidade espiritual muito grande. E no fundo, que nem Moisés, nós deveríamos tirar as sandálias, os sapatos dos nossos pés, porque estamos aí na presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, orando essa sua última oração revelada a nós do seu ministério terreno. Então vamos ler esses três versículos. Eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Eu vou ler mais uma vez. Jesus diz então ao seu Pai: eu revelei teu nome aqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Amém? Então, o que é a primeira coisa que o Senhor Jesus menciona aqui nesses três versículos? Que ele trouxe o quê? Ele trouxe uma revelação. E qual, que revelação foi essa? Ele revelou o nome de Deus àqueles que Deus deu a ele. Quem são esses que Deus deu a Jesus? No fundo são 11 discípulos, mais algumas mulheres, mais alguns homens, que nem os discípulos de Emaús, Deus tinha dado a ele. Isso foi o resultado de 3 anos e meio de ministério de Jesus aqui neste mundo. Obrigado. Então, eu revelei teu nome. Nós veremos rapidamente sobre essas palavras. Ou não aconteceu com vocês ainda? O que que ele está falando aí? Então, Jesus está compartilhando, no fundo, aqui com o seu Pai Celeste e com os discípulos, nesses instantes finais do seu ministério, pontos que marcaram o seu ministério habitando entre nós em carne. Onde nós vemos isso? Porque quem nos diz isso? Que ele habitou entre nós em carne? O mesmo evangelista João, no primeiro capítulo. E nós, ao ler e estudar o evangelho de João, nós ficamos maravilhados como aquilo, no fundo, é um tecido de várias linhas de pensamento, mas isso aí é uma coisa que volta, sempre volta. Ele habitou entre nós. Ele, com a sua presença, ele trouxe revelação. Então, todas as vezes em que Jesus usou o termo, por exemplo, eu sou, ele trouxe uma revelação, algo que jamais nasceria do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Nós não, isso é algo que ele trouxe do céu, com a sua presença, e isso aí, vamos dizer, é algo que não cabe na nossa cabeça. Isso extrapola a nossa capacidade de imaginar ou de pensar alguma coisa. Então, e toda vez que Jesus, por exemplo, usou essa palavra, eu sou, ele está revelando algum dos aspectos do nome de Deus. Encontramos esses atributos expressos pessoalmente por Deus a Moisés num momento de crise em que Moisés esteve em crise no seu ministério. Qual foi uma das grandes crises? Foi a construção a produção do bezerro de ouro. Então, ele esteve lá na presença de Deus. Enquanto isso, o povo, inclusive, forçou Arão a formar um ídolo E vocês sabem que o Deus é particularmente zeloso em relação ao cumprimento do primeiro e segundo mandamento, que eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura para adorá-la. Então, aquilo mexeu profundamente, tanto que ele, irado, ele quebrou as tábuas da lei que Deus lhe tinha dado, e ele disse: Deus, eu não aguento, esse povo me deixa completamente fora de mim. E Deus, e aí ele pede que Deus se manifeste a ele, que manifeste a sua glória a ele. Ele diz: não nos abandona, vai você conosco. E aí então Deus, na sua compaixão e amor, ele se revela a Moisés. E nós encontramos essa revelação em Êxodo 34. São três versículos maravilhosos, porque ele, no fundo, ele explica melhor aquilo que ele já tinha se revelado a Moisés, como eu sou o que sou. Em Êxodo 3, ele mostra o que significa esse eu sou o que sou. E então nós lemos ali no versículo 5: então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé, que é uma transliteração daquele eu sou o que sou, né? JWHW. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, e aqui aparece novamente, Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Qual é o que vos chama a atenção? Qual é o artigo? Indefinido. Eu sou um Deus de compaixão e misericórdia? Não, eu sou o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor mil gerações, ou cubro de misericórdia mil gerações, e perdoo o mal, a iniquidade, a rebeldia ou a transgressão e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, este, no fundo, é o nome com o qual Deus mesmo se caracterizou e se apresentou a Moisés nesse momento de crise. Se nós vamos para os nomes que nós encontramos, por exemplo, no livro de Gênesis, nós temos ali vários nomes de Deus, mas todos eles, no fundo, refletem uma experiência que, no caso, o crente lá do Antigo Testamento fez com Deus. Aqui não. Aqui é o próprio Deus que diz: eu sou isto. Esta é minha personalidade. Este é o meu nome. E quando em hebraico é usado o termo nome, ele se refere ao conjunto da personalidade da pessoa que é apresentado. Então, qual é a primeira característica que esse eu sou o que sou apresenta? É compaixão. O que que é compaixão? Compaixão é um sentimento. Nós vemos a miséria de alguém ou de uma situação, e nós desenvolvemos uma paixão compartilhada com aquela situação ou com aquela pessoa. Então isso é um sentimento que nós vemos particularmente na pessoa de Deus. Nós vemos isso a primeira vez registrado claramente justamente em Êxodo 3. Agora, o Senhor Jesus, então, lhe diz: eu revelei o teu nome. Então, será que Jesus, nós conseguimos identificar esses episódios em que a compaixão de Deus ficou particularmente visível e manifesta e revelada através da pessoa de Jesus? Vamos pensar em alguns momentos. Vocês lembram em João 5, tinha um homem paralítico desde o nascimento. E não havia nenhuma esperança. Havia outras pessoas lá no tanque de Siloé, mas esse realmente era completamente fora de qualquer expectativa ou esperança humana de ser curado. Então Jesus vê, Jesus tem compaixão dele, mostra compaixão, ele diz: toma a tua cama e anda. E o que que aconteceu? Ele tomou a sua cama, se levantou e saiu caminhando, saltando daí. Aí depois vieram outros desdobramentos. Em João capítulo 9, o homem cego desde a nascença. Vocês já viram uma pessoa cega desde o nascimento, nunca viu a luz, nunca viu nada, não vê as cores, não vê as pessoas, os rostos das pessoas, e lá está ele. E Jesus viu esse homem e ele teve compaixão dele e o curou. Ele ele deu a visão. Ele, a partir desse momento, ele enxergava e imediatamente sabia identificar as coisas. É uma coisa maravilhosa, uma clara manifestação da compaixão de Jesus. Então, Deus diz: eu sou um Deus de compaixão e misericórdia. Então, Marcos 7:24, por exemplo, a mulher sirofenícia, ela não era do povo de Israel, mas ela insistiu com Jesus: a minha filha está doente, eu preciso da tua intervenção. E vendo a fé dessa mulher, ele atendeu a sua necessidade e a filha foi curada. Olha, muitos dos episódios de cura, nós vemos manifestado claramente este nome de Deus na presença do Filho de Deus que está vivendo em carne, ministrando em carne entre eles. Na hora em que ele viu as multidões, ele passou por vários lugares lá na Galiléia, Mateus 9:36. Quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Será que Deus e Jesus, olhando para os nossos tempos, para as situações que nós estamos vivendo no dia a dia, será que ele olha com a mesma compaixão, chega ao mesmo diagnóstico? E nós chegamos ao mesmo diagnóstico de Deus? Eles são confusos, estão confusos, estão desamparados como ovelhas sem pastor. Cada um vai para o seu lado. Cada um está perdido para o seu lado. E não está realmente recebendo aqueles cuidados que eles poderiam encontrar em Cristo. Então, de uma maneira toda especial, Jesus descreveu essa compaixão que move o coração de Deus na parábola do bom samaritano, Lucas 10. Assim, Deus e Jesus veem, identificam as tuas, as nossas, as dificuldades que cada um de nós apresentamos no, na área espiritual, física e no conjunto. E isso coloca em movimento a compaixão de Deus, e Jesus testemunhou disto durante o seu ministério diante dos seus discípulos. Então ele chama a atenção: eu revelei o teu nome, o aspecto compaixão, diante daqueles que me deste. Quem eram esses que me deste? Diante dos discípulos. E através do testemunho deles, a nós hoje em dia. E a misericórdia? O Senhor, Javé, né? O Deus de compaixão e misericórdia. Eu diria assim, a compaixão é o sentimento que coloca em movimento a misericórdia. A misericórdia é a manifestação prática da compaixão. Compaixão fica mais na parte do sentimento, a misericórdia é isto aplicado. Então, temos múltiplos exemplos em que Jesus, ele exerceu a misericórdia com autoridade divina, não somente curando, mas aplicando o perdão dos pecados, que era o problema verdadeiro de cada uma dessas pessoas dos quais o Evangelho dá testemunho. Pensemos no paralítico que foi trazido pelos quatro amigos em Marcos 2, lá diante de Jesus. O que é a primeira coisa que ele diz a esse paralítico? Os amigos trouxeram ele para ele ser curado. E Jesus diz o seguinte: estão perdoados os teus pecados. Então, misericórdia de Deus, ela envolve o perdão dos pecados daquele que chega para ele com o coração arrependido ou buscando a sua presença na vida dele. Então, e aí então os fariseus e os escribas que estavam ali, eles começaram a murmurar. Eles aparentemente nem falaram nada, mas no coração deles diziam: mas quem é este que perdoa pecados que somente Deus pode fazer? E Jesus então diz: para que vocês saibam que aquele que perdoa os pecados também é capaz de curar. E ele disse: toma o teu leito e anda. E ele saiu andando lá no meio deles. Então, misericórdia manifesta praticamente. Será que nós, pensando na nossa vida, naquilo que aconteceu já em nossa vida, que nós experimentamos, será que nós já experimentamos essa misericórdia de Deus em nossa vida? Quantos episódios, quantas vezes que nós nem atinamos para o fato de que fomos guardados, fomos restaurados, fomos fortalecidos pela misericórdia de Deus. Pensemos na viúva de Naim, que teve o seu filho ressuscitado. Vocês lembram lá em Lucas, é contado que chegou o féretro, Jesus encontrou o féretro, ele mandou parar o féretro e devolveu, ressuscitou aquele moço que tinha morrido para a sua mãe. O perdão concedido à mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas lá na casa do fariseu Simão, em Lucas 7, Jesus, vendo aquela atitude, aquele coração contrito, e disse: a minha vida não vale mais nada, eu não tenho mais nenhum valor. E Jesus olha para ela com compaixão e misericórdia. Ele diz: está concedido perdão por todos os seus pecados, porque ela mostrou amor a Jesus. Pensemos na multiplicação dos pães, as duas vezes, dois episódios. Jesus viu as multidões e viu que o ensino dele era extremamente importante, mas eles tinham também a necessidade de serem alimentados. E ele então multiplicou os pães duas vezes. Manifestação prática, vivida diante dos discípulos da misericórdia de Deus. Qual é o próximo? Você ainda tem Êxodo 34? Então, sou lento para me irar. Qual é o outro termo que nós temos para esse sou lento para me irar? Longânime, né? Ou longânimo. Tá? Então, Deus não estoura como nós muitas vezes estouramos. Quando nós somos afetados, quando falam mal de nós, quando nos destratam, nós costumamos estourar mesmo, e seja o que for, né? Mas nós damos vazão à nossa ira, nosso os sentimentos de coração ferido. Mas agora pense em Deus longânime, lento para me irar. Quantas vezes Jesus foi destratado? Quantas vezes Jesus foi rejeitado com ódio? Pensem lá em Nazaré, quando ele leu lá na sinagoga: as palavras de Deus está se cumprindo hoje, eu estou presente aqui, eu sou o servo do Senhor prometido ali. E eles o rejeitam. Quem é esse? Ele viveu no nosso meio, isso aí é fantasia da cabeça dele. E o rejeitaram e o levaram para um abismo que ficava perto da sinagoga, e de onde eles o queriam jogar para que ele morresse. Pense, Jesus, com autoridade, ele se levantou e saiu no meio deles. Ninguém conseguiu tocá-lo. Mas ele não se irou. Ele não mandou um exército de anjos vir lá matar aqueles homens. Ele teria esse poder. Lucas 9, 51, nós vemos que Jesus envia os seus discípulos diante dele, e eles vão lá numa vila de samaritanos, e eles não quiseram recebê-los. O que que os filhos do trovão lá que quiseram que acontecesse, João e Tiago? Quer que nós oramos que nem Elias, que caia fogo do céu? Olha como nós somos, como nós reagimos. E o Senhor Jesus disse não. Agora ele ilustra isso numa parábola. A parábola em Lucas 13, a parábola da figueira infrutífera. Ele tinha já exercido seu ministério durante mais de 2 anos, lá entre o povo judeu, na Galiléia, na Judéia, e os frutos foram poucos. Então ele mostra que o jardineiro que está lá com uma figueira que não deu fruto, ele diz: olha, vamos cortar, não adianta, essa aí não vai dar fruto mesmo. Aí ele diz: não, dê mais 1 ano, trata dela, aduba, trabalha, continua o trabalho, e não perca a paciência. Não fique irado agora. Dê mais uma chance. Agora, depois de um ano, realmente não houve fruto. No lugar disso, eles crucificaram Jesus. E ele, depois, então, anos depois, ele enviou os seus exércitos romanos, que lá no ano 70 destruíram a cidade de Jerusalém. Então, mas ele teve muita paciência, muita oportunidade para eles abrirem o seu coração a Cristo. Qual é o próximo? Cheio de amor. Cheio de amor. Quantas ocasiões em que o amor transbordante de Deus foi testemunhado por Jesus durante a sua vida aqui. Eu só lembro João 3,16, quando ele fala com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quer dizer, ele está fazendo parte dessa doação da parte de Deus. Então ele está demonstrando o amor de Deus também diante dos seus discípulos. Pensemos na mulher samaritana que ele encontrou no poço lá em Siquém. Pensemos em Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Eu hoje preciso pousar em tua casa. Que manifestação do amor de Deus para uma das pessoas que era odiada por todo mundo, porque ele era um publicano. Pensemos na tudo que envolveu a restauração do apóstolo Pedro após a ressurreição. Jesus tinha orado por ele, porque Satanás queria justamente tentá-lo derrubar Pedro, que tinha a promessa da parte de Jesus de que ele seria uma das peças fundamentais da fundação da igreja. E Satanás então tinha um interesse todo particular em derrubar justamente desmoralizar esse apóstolo, esse discípulo Pedro. E Pedro, de fato, três vezes ele negou Jesus. E como ele, com amor, lá em João 21, nós lemos que ele disse: Pedro, tu me amas? E o restaura, ele diz: cuida das minhas ovelhas. Então, que coisa maravilhosa que nós encontramos aqui, alguns dos aspectos. Olha, se fosse falar, nós poderíamos falar horas e horas, multiplicando tudo isso, aquilo que Jesus resumiu nessas poucas palavras: eu lhes revelei o teu nome. E nós vemos uma coisa, que Jesus mesmo apresentou, ele é a imagem e semelhança de Deus, ele apresentou todas essas características do nome de Deus. Então, cheio de amor, cheio de fidelidade. Será que nós vemos a fidelidade de Deus demonstrada pelo testemunho de Jesus? Quantas ocasiões nas quais essa fidelidade de Deus ela foi testemunhada por Jesus, trazendo glória a Deus Pai. Então, por exemplo, a fidelidade testemunhada por Jairo. Jairo, que estava com a filha à morte, buscou a ajuda de Jesus. E Jesus ainda se demorou no caminho. E ainda tinha aquela mulher que foi curada durante o caminho. E no coração de Jairo, a angústia aumentando. E o que, que ele viu no começo? A fidelidade de Deus. Ele diz: sossega, eu estou no controle. Foi lá e a filha de Jairo foi ressuscitada. E o oficial romano, que teve o seu servo curado, Como é que a fé desse oficial romano se manifestou? Ele disse: olha, eu sou subordinado a autoridades superiores. E eu, quando falo ao meu servo, ele vai e faz aquilo que eu digo. Tu és o filho do Deus vivo. Tu tens poder. Se tu falas, uma palavra tua restaurará o meu servo. Imagina se Jesus aí tivesse ido lá. Não, mas Jesus lhe diz: teu servo está curado. Ele realmente teve a resposta exata pela fidelidade de Deus à sua fé. Ele confiou de que uma palavra tua é suficiente para curá-lo. E ele experimentou exatamente isso, porque quando chegou em casa e encontrou o servo curado, ele investigou a hora em que isso tinha acontecido, e era exatamente a hora que Jesus falou: ele está curado. Então, nós vemos a fidelidade de Deus. Toda vez que o Senhor Jesus anunciou o seu sofrimento, que ele sofreria lá em Jerusalém, a sua morte, a sua ressurreição, toda a luta ao longo dessa última semana, o que nós vemos? Jesus anunciou isso, e Deus com fidelidade da parte de Deus, aquilo aconteceu. Esse sofrimento por Jesus voluntariamente aceito para tomar o nosso lugar, com fidelidade, aconteceu e Jesus realmente ressuscitou. Nós vemos em todo o ministério de Jesus a fidelidade de Deus às suas promessas e aquilo que ele profetizou. O próximo aspecto: Deus diz: cubro de amor mil gerações. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está subentendido aqueles que me temem. Não é um medo apavorado, mas um respeito com glória daquele que é o nosso Deus. Ele mostra que aqueles que confiam, realmente confiam em Deus, tem o fruto e a bênção acompanha eles e aqueles que estão ligados a essas pessoas. Quero dar um pequeno testemunho meu. O meu avô, na Alemanha, ele, em 1880 e pouco, ele aceitou Jesus. Foi o primeiro dia. Ele era uma família de donos de mineração de ferro. E ele, o mais velho, de 10 filhos, ele aceitou o evangelho e outros irmãos seus aceitaram. Ele era o diretor, o CEO, a gente diria hoje, daquela mina. Ele entregou isso para o seu irmão gêmeo e disse: fica com isso, eu vou dar a minha vida para levar o evangelho. No caso era a África. E ele foi para o atual Quênia, e ali ele teve então o ministério durante vários anos, e isso continuou. E a linha de bênção vem desde ali. As minhas tias, minha mãe, que conheciam o evangelho e sempre nos deram oportunidade de sermos expostos à pregação e ao ensino da palavra de Deus, fiel às escrituras. Então, é algo que onde eu posso testemunhar disso. Agora, nós vemos na história de Israel que a descendência de Davi, ela foi abençoada durante quantas gerações? Não sabemos exatamente, mas ele teve sempre teve um rei até o exílio de Babilônia. Depois houve restauração. E Jesus é o quê? Ele é descendente de Davi. E Davi está sendo, e através da bênção que Jesus trouxe, milhões de pessoas foram abençoadas. Então isso está por trás. A minha graça e misericórdia se manifesta naqueles que confiam em mim. Isso vai, caminha, bênção leva a bênção nas famílias. Os discípulos, eles disseram assim: Senhor, nós abrimos mão de família, de nossa profissão. Pedro, João, Tiago, eles eram pescadores, eles abriram mão do seu ganha-pão. Levi saiu lá da coletoria de impostos e ele se levantou e seguiu Jesus. Nós abrimos mão de tudo. E Jesus, então, ele diz: ainda que tenho que abrir mão de riquezas e glórias deste mundo, muitas vezes de família e amigos receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior. Pessoas que Deus coloca na sua vida como bênção e no mundo futuro terão a vida eterna. Então, além disso, quem realmente obedece e entrega a sua vida aos cuidados de Deus, ele experimenta alguma coisa que o mundo não conhece, que é a paz de Deus. A paz com Deus é através da obra de, pela fé, na obra de Cristo, é um fato. Essa paz com Deus, Romanos 4:25 e Romanos 5:1. Agora, aquele que confia em Deus, entrega as suas ansiedades, as suas angústias, as suas necessidades a esse Deus, ele experimenta a paz que vem de Deus no seu viver. E ele fala de mais uma coisa, que é o perdão. E aí eu prefiro a revista atualizada, que diz o seguinte: perdão da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquela interpretação má que existe dentro do nosso coração. Nós sempre vemos as coisas pelo lado ruim. Perdão da iniquidade, que nos leva a transgredir a lei, a transgressão, e essa transgressão que primeiro nasce aqui dentro de nós, ela nos leva ao pecado. Então, se vocês forem olhar, então, Deus diz o seguinte: eu perdoo todas as três fases do processo, do fato de pecar, que começa na nossa iniquidade, que é a maldade inata dentro de nós, que nos leva a transgredir na nossa mente, a conceber o mal, e a partir dali a execução, que é o pecado consumado. Ele pode também estar só na cabeça ou no nosso coração, mas então é tudo tem o seu caminhar. Então Deus está dizendo: eu perdoo todas essas fases. E em João 1:9 ele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Junto com o perdão, ele começa a trabalhar e modificar a nossa percepção das coisas. Vemos isso, o exemplo mais claro é aquela mulher flagrada em adultério em João 8. Onde, trazido a Jesus, ele diz: mas o que você, a lei manda apedrejá-la? Quer dizer, o homem também deveria estar ali, né? Mas, e Jesus faz uma coisa, ele se inclina e fica escrevendo no chão. Não sabemos se foi com uma varetinha ou com a mão, ele escreveu no chão. E eles foram lembrados de Jeremias 17, onde diz o nome daqueles que me abandonam serão escritos no chão. E na areia, quando os pés passam por cima, o que, que acontece com aquilo que está escrito no chão? Vocês já foram uma vez na praia, escreveram alguma coisa no, na areia? Chegou uma onda e sumiu. Assim será o nome daqueles que me abandonam. E aí, eles se sentiram acusados. Quer dizer, do velho, do mais velho até o mais moço, todos eles foram embora e ninguém lançou a pedra sobre ela. E aí Jesus ficou sozinho com ela. Ele disse, ninguém te condenou mais? Ele disse, não, então eu te dou perdão. Então é uma coisa maravilhosa, mas vai e não peques mais. Quer dizer, agora tem um novo começo. Eu te dou um novo começo. Pense no malfeitor crucificado com Jesus lá na cruz. O que, que ele podia fazer ainda? Nada. Mas ele demonstrou a sua fé em Cristo. E Cristo lhe deu o perdão. Hoje estarás comigo no paraíso. E do 34 continua meio duro, não inocenta o incrédulo, o pecador, né? Então, nós vemos uma coisa muito pesada acontecendo no ministério de Jesus. Depois de 3 anos e meio, em João 12, ele diz, versículo 37, apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito, Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? E Jesus acrescentou, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Prestem bem atenção, ele diz, eu não julgarei, agora, lá na véspera da sua crucificação, não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem. Pois vim para salvar o mundo e não para julgar. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no fim do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E também dizer isto. Quem rejeita. Então, ele não, nós poderíamos substituir lá no nome de Deus, ele não inocenta o incrédulo, aquele que não crê. Voltando para o versículo 6, eu revelei teu nome, o que, que ele diz em seguida? Para quem ele revelou o nome de Deus? Aqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. E eles obedeceram a tua palavra. Então, o que, que ele está resumindo diante de Deus? Olha, é impressionante a síntese da qual Jesus era capaz. Então, aqueles que me deste do mundo. Quem são? Os seus discípulos. Aqueles que estavam, inclusive, ouvindo essa oração. Eles sempre foram teus. Então, ele está novamente falando uma verdade que ele já revelou em João 6, e foi em João 10, de que Deus deu àqueles que creem. Será que este princípio mudou? Por que que acontece que nós podemos ter uma multidão de pessoas, o evangelho é anunciado, e somente alguns creem? São aqueles que Deus tocou o coração e deu essa vida. Então, na hora que você olha aqui, diz, por que, que você está sentado aqui hoje? Porque algum dia Deus te deu a Jesus para que você colocasse a sua fé neste Jesus, o Filho de Deus, a sua revelação que ele trouxe ao teu coração e abriu a tua mente, o teu coração, para dizer: eu creio, ele é meu Salvador. Então, valorizem isso. Isso é uma frase, nós passamos de, rapidamente por cima disso. Ele diz: aqueles que me deste do mundo. Você é uma dessas pessoas que Deus deu a Cristo. E se não fosse assim, você não teria colocado a tua fé em Cristo. Tem questões teológicas aí que podemos discutir, que são complicadas. Mas esse é o testemunho de quem? É do Filho de Deus, é de Jesus. Não é nem o apóstolo Paulo que diz isso, ele depois se baseia nisso. Mas eles sempre foram teus. Deus conhece os seus. Nós estamos vivendo essa guerra lá no Oriente Médio. Você sabe que lá no Irã tem 8 milhões de crentes. Como é que eles chegam? Não tem Bíblia? Bíblia é um livro proibido no Irã. E, no entanto, Deus encontra os seus e faz o testemunho chegar ao seu coração. Eles muitas vezes são perseguidos até a morte, mas eles permanecem firmes. No momento atual, é a igreja que mais está crescendo. E é tudo escondido. E Deus tem o seu plano para as coisas mudarem ali. Então, eles sempre foram teus. Tu os deste, e aqueles que se convertem, eles realmente testemunham disso. Nós não sabemos porquê, mas Deus se manifestou a nós e nos levou aos pés de Cristo. E eles obedeceram a tua palavra. Aqui Jesus está se referindo aos seus discípulos. E Jesus os recebeu após oração. Vocês lembram quando ele chamou os seus 12 discípulos? Ele, na noite antes, ele passou em oração. Quer dizer, então ele passou nome por nome daqueles que eles iriam ser chamados. Valorizem. Deus não faz erros. E ele te colocou das mãos de Cristo. Então, aqueles, Jesus diz assim, aqueles que me deste do mundo. Então, esse resultado da revelação vivida por Jesus diante deles teve um impacto tremendo na vida de cada um deles. Dois deles deram um testemunho muito claro a respeito disso. João 1,14 nós lemos: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O que ele está dizendo? Nós recebemos, nós vimos e nós testemunhamos dessa glória, desse nome revelado por Jesus. E na epístola, na primeira epístola de João, ele reforça isso mais ainda. O que que nós... Ele começa a epístola não mandando lembranças ou nomeia pessoas às quais está sendo escrita essa carta. Ele diz: proclamamos a vocês. Isso parou no tempo do apóstolo João? Não. Isso chegou até hoje. Na hora que você lê 1 João 1, você: proclamamos a você, aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Eles entenderam aquele revelado, eu revelei o teu nome a eles. Aquele que é a vida nos foi revelado. E nós ouvimos. Agora, nós estamos no papel de testemunhar disso. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. E o que mais? Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos, ouvimos, apalpamos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Querem um testemunho mais comovente, mais pugnante do que essas palavras do evangelista João? E o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro, em Atos 10, na casa de Cornélio, ele diz alguma coisa muito semelhante. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem, curando todos oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então ele estava ali revelando o nome de Deus. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judeia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, permitiu que ele fosse visto, não por todo um povo, mas por nós, que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos, bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. Que palavras densas e que testemunho precioso de Pedro, que também viu, ouviu, apalpou e viveu a presença de Jesus e disse: esse realmente é o Filho de Deus, porque Deus o revelou a ele. E eles obedeceram a tua palavra. Ao conviverem com a revelação do nome de Deus Pai, eles ouviram, viram e obedeceram a palavra de Deus, anunciada por Jesus. E o que acontece conosco? Nós vivemos 2000 anos depois. Temos a palavra de Deus escrita, traduzida em nossa língua, revelando as mesmas coisas que Jesus revelou aos seus discípulos. E o Espírito Santo, que Jesus e Deus Pai enviaram, ele testemunha a nosso espírito, a veracidade desse testemunho de Jesus. E qual é a nossa reação? Obediência a essa palavra de Deus em toda a sua plenitude. Será que nós cremos e aceitamos esse testemunho da palavra de Deus? O versículo 7 nos fala de um saber, de um conhecimento divino gerado por essa revelação. Agora eles sabem que tudo que eu tenho, diz Jesus, vem de ti. E eles entenderam então que Jesus recebeu diariamente uma porção renovada da presença de Deus em sua vida. Então eles chegaram, os discípulos chegaram à certeza de que tudo que Jesus ensinava, vivia, manifestava, era manifestação visível de Deus Pai. Realidade palpável do próprio Deus Pai. Este saber divino não era teoria, mas convicção profunda de que Jesus era a imagem do Deus invisível. Então, em Hebreus 1, versículo 2 e 3, nós lemos o seguinte: e agora, nestes últimos dias, ele nos, Deus, nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Então, João 17:8, ele termina: pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram. Nós precisamos, antes de mais nada, aceitar aquela mensagem. Isso é verdade, isso não é fake news. Isso não é mentira, isso não é narrativa. Isso aí é a verdade. Eles sabem que eu vim de ti. E eles creem que tu me enviaste. Vocês lembram que todo o Evangelho de João foi escrito para revelar-nos de que Jesus era o Filho de Deus e que, crendo nele, recebamos a vida eterna, junto com o perdão dos nossos pecados. Então, eu só queria ler no final ainda Isaías 42, versículo 1 a 9, onde ele já definiu esse ministério. Então, o que que nós lemos ali? Escrito 700 anos antes: vejam meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada. Você já sentiu a cana quebrada diante de Deus? Nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes, do outro lado do mar, aguardarão sua instrução. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu, criou a terra e tudo que nela há, dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo Israel como símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Olha, nós já estamos incluídos nessa profecia. E abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Maravilhoso, se cumpriu plenamente em Jesus. Só mais uma pequena palavra final. Então Jesus diz: eu transmiti a tua mensagem. E como nós tratamos essa mensagem? Como reagimos? O ministério de Jesus, testemunhando a nós hoje em dia, pelos pregadores e servos de Deus dos nossos dias, que baseiam sua mensagem nos textos das Escrituras, ele nos revela o próprio coração de Deus. Ele nos revela o amor, a misericórdia, a santidade, em santidade de Jesus. Aceitamos esse testemunho com fé na pessoa bendita de Jesus Cristo como nosso Salvador, ressurreto e vivo. Será que nós colocamos realmente, nós confiamos nisto? Porque aceitando ele sendo filho de Deus e declarando isso com o nosso coração, credo do coração e declarando isso com a nossa boca, recebemos o perdão, a vida eterna em Cristo. Nós recebemos o que? Uma viva esperança. Nós recebemos a presença do Espírito Santo, que se torna o poder de Deus em nós, para sermos santificados, regenerados e tornados à semelhança de Jesus Cristo, que é o portador do nome de Deus nele. Então vocês veem que ali existe uma cadeia. Deus trabalha em Jesus, dá o testemunho do seu testemunha e revela o nome de Deus. Isso na hora em que nós cremos nesta mensagem, nós somos transformados à sua imagem e semelhança. Há tropeços, erramos, pecamos, fazemos avaliações erradas, mas existe o perdão, a purificação e a transformação progressiva de Deus na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe cada um. E que essas palavras faladas lá na intimidade de Jesus com Deus, como o pastor Patrick falou domingos atrás, lá no altar de ouro, lá diante da presença de Deus, ele está falando diretamente com o Pai, mas ele está dando para nós, que vivemos no ano 2025, ele está dando uma base sólida, um alicerce firme para colocarmos a nossa fé e sermos transformados, sendo que essa mesma personalidade de Deus que se manifestou em Jesus Cristo, que é a imagem exata do Deus vivo, que isso mesmo também se seja formado na vida de cada um de nós. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós damos glória ao teu nome por aquilo que tu tens realizado através do ministério de Jesus, não somente diante dos discípulos, mas que nos alcança até hoje. E nós vemos aquilo que se manifestou naquela época, como isso está vivo ainda, através do testemunho da tua palavra, do Espírito Santo, e também se realizando na vida e na experiência de cada um de nós. Nós agradecemos de que tu tens um propósito todo especial para cada um de nós que estamos aqui hoje, e para cada filho teu que está vivendo nos tempos de hoje, sob perseguição ou em liberdade. E nós te agradecemos e louvamos que o teu poder manifesto pelo Espírito Santo, ele transforma as nossas vidas para a tua honra e glória. Que isso seja a realidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa incredulidade, perdoa que tantas vezes nós buscamos os nossos caminhos ao invés de buscar os teus caminhos, e buscamos os nossos, seguimos os nossos pensamentos ao invés de buscar os teus pensamentos. Muito obrigado de que és um Deus real, um Deus que nos ama, que usa de compaixão e misericórdia na vida de cada um de nós. Muito obrigado por isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.